E no assunto da política de hoje, é o nosso parceiro, um de nossos parceiros no assunto da política, Reginaldo Dias, historiador, professor da Universidade Estadual de Maringá. Reginaldo tem uma dedicação muito grande pela história do poder da política no Brasil, também na nossa região. E ninguém melhor do que ele para falar sobre Tiradentes, um personagem da nossa história, um dos nossos mitos, heróis nacionais, associado ao processo de resistência à colonização, de independência. Como entender o símbolo Tiradentes? O que ele significa? Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos amigos da CBN.
Bom, agora a palavra está com você. Tiradentes, o que ele significa? Mito ou verdade?
É que o Tiradentes ele pode ser visto de duas maneiras básicas. Uma é o personagem real, que foi executado em 1792, como punição ao envolvimento na conjuração mineira que queria emancipar a colônia da metrópole, né? E era um movimento republicano. E a segunda dimensão é a construção desse personagem ao longo da história, que é muito mais densa e fala muito mais do Brasil e até da própria República do que do personagem. Porque ao contrário do que as pessoas imaginam, o Tiradentes não foi um herói logo que ele foi executado, lá em 1792. Ele só se torna um herói nacional um século depois, ou seja, já quando houve a proclamação da República. E não é tão difícil entender isso, porque o Brasil, a Inconfidência Mineira era um movimento republicano, e o Brasil caminhou para uma emancipação que preservou a monarquia, e mais do que preservar a monarquia, preservou a Casa Real de Portugal aqui no Estado Independente, já que o primeiro imperador do Brasil era príncipe herdeiro de Portugal. Então houve, na ruptura, uma solução de continuidade. Naturalmente, os rebeldes que se insurgiram contra a coroa portuguesa, eles não podiam gozar de boa memória no Estado Nacional nascente. Por isso que a imagem da Inconfidência Mineira ela é encoberta nesse início. Mas a construção do personagem Tiradentes, ela também diz muito porque a Inconfidência Mineira, ela não foi a única Inconfidência contra Portugal. Ali no final do século XVIII, houve a Inconfidência Baiana e também na década de 1810, houve a Revolução Pernambucana. Então não foi o único movimento. Então por que esse movimento, ele tem tanto destaque e a gente sabe menos dos demais? Então essa é uma pergunta que tem que conduzir à reflexão. E por que o Tiradentes é alçado ao maior republicano um século depois e não um personagem que participou diretamente da proclamação da República, né? Então, a nossa República, ela nasce de um golpe militar em 1889. Ela não nasce de uma revolução popular, né? Ela foi implantada a partir de um golpe militar, ou seja, um movimento político que não contava e não quis contar com uma participação popular. Foi um movimento de elites, né? Combinou duas das três vertentes republicanas, a militar e também a elite cafeeira do estado de São Paulo, da província de São Paulo, né? Então eles escolheram um caminho de ruptura, um movimento mais por cima do que por baixo. E por isso esse movimento ele não produziu aqueles heróis típicos, né, que tivessem um forte apelo na memória dos seus contemporâneos. Até o personagem mais destacado, que é o Deodoro da Fonseca, ele era um republicano de convicções muito duvidosas, ele era amigo do imperador. Então nenhum dos personagens da Proclamação da República tinha esse apelo popular, né, por ser um movimento de elite. E, em contrapartida, o Tiradentes, que era um personagem remoto de um século atrás, ele começou a ganhar uma certa popularidade à medida que crescia o movimento republicano, ali por 1870. Já havia clubes republicanos que tinham o nome dele, né? Mas o Brasil, antes de 1822, teve outros movimentos republicanos. E durante o período monárquico, teve vários movimentos republicanos, o movimento Farroupilha, outro no Nordeste. E por que não um personagem desses movimentos? Essa é uma das perguntas que devem ser feitas. Né? Um pouco da exaltação da Inconfidência Mineira, ela tem a ver, por exemplo, com o fato de ela não confrontar completamente o Pacto Colonial. Porque o Pacto Colonial, além da relação metrópole-colônia, ele tinha a questão da grande propriedade e do trabalho compulsório, o trabalho escravo. O movimento mineiro é um movimento de elite, das elites daquela província, contra o pagamento de impostos. O Tiradentes, ele fazia parte dos escalões menos elitizados da Inconfidência até. Ele era um alferes, mas ele não era exatamente o que os americanos chamam de underdog, né, um páreo da sociedade. Ele estava no escalão intermediário, mas ele pagou a conta, porque os membros da elite mesmo da província, eles tiveram a pena de morte comutada, alguns foram para o exílio, né, e o Tiradentes foi um mártir sozinho. Acontece que houve uma espécie de transfiguração na biografia desse personagem. Até se dizia que morreu, foi preso o patriota e morreu um místico, né? Porque ele sofre uma espécie de transfiguração. Então a imagem dele, ela acabou sendo uma imagem, no final, uma imagem conciliadora. É aquela coisa dele dizer que se 10 vidas dez vidas daria, de perdoar. Sim. O carrasco. E a imagem que é pensada dele ao longo do século XIX, no final do século XIX, é de uma espécie de Cristo cívico, aquele que deu a vida pela pátria, mas que acabou perdoando os seus próprios algozes. E na narrativa da Inconfidência Mineira, havia também o fato de ter uma denúncia, uma espécie de Judas Iscariotes, que é Joaquim Silveira dos Reis. Então a narrativa do Tiradentes, ela se presta mais a essa espécie de catequese cívica e no fundo uma imagem conciliadora da história nacional, né? Diferente do que houve, por exemplo, na Inconfidência Baiana, que era um movimento plebeu, que defendia, entre outras coisas, o fim do trabalho compulsório, e que foi feita por negros e pardos, né? A liderança então era muito plebeia. Né? Em 1817, na Revolução Pernambucana, foi um movimento que saiu do papel, diferentemente da Inconfidência Mineira. Os caras tomaram o poder em Recife e se irradiou para o Nordeste. Então foi um confronto mesmo com a ordem estabelecida, mais do que um anúncio de um confronto. Então esses movimentos mais contundentes, eles foram apagados da memória e foi pensado a Inconfidência Mineira como se fosse o mais importante do período, quando não foi, porque se prestava mais, no fundo, a essa ideia de uma conciliação nacional, ao contrário do que a gente aprendeu na escola, na nossa geração. E o personagem Tiradentes era um personagem já denso no final da monarquia, então ele se prestava a essa ideia de um Cristo cívico, do Cristo da multidão, e também essa catequese, que você tem um mártir, tem um traidor, Joaquim Silveira dos Reis, né? Mas a figura do Tiradentes, ela não se encerra ali no nascimento da República. Ele foi um personagem disputado ao longo de toda a República. Só para dar dois extremos, ele se tornou o patrono cívico do Exército, porque ele era um alferes, e os grupos de extrema esquerda que combateram a ditadura também elegeram o Tiradentes como um herói da ideia da luta contra a colônia, contra o imperialismo. Então ele se tornou um personagem muito maleável, assim, de acordo com o olhar de quem enxergava o passado, né? Então ele foi apropriado por várias correntes políticas antagônicas. Eu diria assim que cada corrente política teve um Tiradentes para chamar de seu.
Agora vamos falar um pouquinho dessa figura do Tiradentes. Queria aproveitar a tua colocação para a ideia de que você até apontou do Tiradentes quase que construído, né? Ele é um mito meio que construído, ele vira mais um símbolo do que um personagem real. Enquanto que você tem a Proclamação da República, e você colocou isso também de uma forma muito interessante, a gente tem uma proclamação feita de uma associação entre as forças militares, alguns grupos ligados, inclusive, até à própria monarquia, que acabou se mantendo durante a República, e uma República, uma proclamação distante dos movimentos populares. Com outros movimentos que antecederam a independência, inclusive, movimentos com mais apelo popular, com mais ações, inclusive, de levante armado. Essa construção dos mitos do Brasil é uma construção só do Tiradentes? Essa questão da liberdade construída em torno de um personagem meio que messiânico, né? Esse Jesus Cristo cívico, ele mexe com o ideário do brasileiro, mas ao mesmo tempo cria personagens mais do que expressa a realidade popular, a realidade da sociedade?
Eu acho o personagem do Tiradentes interessante porque ele sobreviveu de uma maneira positiva na memória nacional. Eu não acompanho essas pesquisas, mas é um livro que eu li faz umas décadas e meia, na época do Ayrton Senna, havia assim, uma enquete com a população, quem são os heróis nacionais? Então tinha os heróis do dia a dia, o Ayrton Senna, né, que era um esportista, muito admirado pela população, numa época super midiática, mas dos heróis antigos, o Tiradentes é o que sobrevivia com mais força na memória nacional. Embora algumas pessoas, se você fizer uma enquete, talvez não saiba explicar muito quem foi. Eu já participei de entrevistas no dia do Tiradentes, em que eu falava como historiador e havia repórter perguntando para as pessoas na rua quem foi Tiradentes. Né? Mas dos personagens da nossa história, aqueles que fazem parte do panteão, é o que sobrevive com a imagem mais positiva. Né? E o Brasil, eu diria que, ao contrário, ele tem uma cultura iconoclasta. Ele não é um país que consegue conservar os seus ídolos históricos. Né? Alguns até foram entronizados tardiamente, por exemplo, Dom Pedro I. Ele sempre foi um personagem muito controverso na nossa história. Ele foi reentronizado no panteão, basicamente no Sesc Centenário, quando a gente era criança, em 1972, no governo militar. Então, houve todo um calendário cívico de reentronizar no Brasil os restos mortais, né? O ufanismo que o regime criava para se apropriar do personagem histórico de acordo com a leitura que ele fazia naquele momento. Esses presidentes da República, todos são muito controversos. Né? O próprio Getúlio Vargas, que teve o maior investimento de uma construção simbólica, é um personagem super cindido assim, na memória nacional. Né? Então o Brasil ele não tem propriamente, a meu juízo, essa tradição de cultivar grandes heróis vindos da vida pública. Né? Basta verificar o que aconteceu com os últimos presidentes da República. Né? Você tinha um personagem tipo o ex-presidente Lula, que há 10 anos ninguém podia falar mal dele, e hoje é um personagem ultra, hiper, mega controverso na memória popular. Né? Nós não sabemos como é que ele vai sobreviver daqui a 30, 40 anos. Que vai sobreviver, vai, a memória, mas de uma maneira muito controverso. Então eu diria que o Brasil ele tem o mesmo presidente Fernando Henrique Cardoso, que gozou de muita popularidade na época do Plano Real, hoje é um personagem menos controverso, mas bastante controverso. Aí quais são os presidentes da República que gozam de um prestígio na memória nacional? Eu diria que talvez o Juscelino Kubitschek, mas o próprio Juscelino Kubitschek, ele, quando deixou o poder, ele foi bombardeado de todos os lados. Então, eu assim, acho que o principal traço da nossa cultura política é não cultivar grandes heróis. Né? Daí, talvez, a gente enxergar no Tiradentes uma exceção a essa tendência principal, segundo a minha análise, pelo menos.
Reginaldo, muito obrigado por essa conversa conosco e até o próximo programa.
Até mais, Gilson.
Conversei com o Reginaldo Dias, historiador, professor da Universidade Estadual de Maringá. Tem uma série de obras publicadas sobre política local e falamos sobre Tiradentes, uma figura controversa.